Boletim G20. Informações sobre o principal fórum de cooperação internacional presidido pelo Brasil.
A poluição industrial, o setor de transportes, desmatamento. Muitas são as fontes de emissão de gases na atmosfera, que elevam a temperatura da Terra e causam mudanças climáticas em todo o planeta. Para diminuir as emissões, é necessário mudar a matriz energética em vários países. E a questão das transições energéticas tem várias camadas. Primeiro, os países, cada um com sua geografia, têm diferentes recursos naturais. Segundo, há nações ricas e pobres. E é preciso muito dinheiro para realizar uma mudança tão grande como é a troca de uma fonte de energia que alimenta um país inteiro por outra. Para o professor Joy Hall, da University of Lincoln, na Inglaterra, os custos da transição ainda são altos, mas ele está otimista. O Reino Unido fechou sua última usina de carvão este ano. A primeira tinha sido construída em 1882.
The costs will be higher to start with, but I think over time, as the market gets going,
ele diz, os custos serão altos para começar, mas com o passar do tempo, conforme o mercado for se desenvolvendo, o custo vai cair. Deixe-me dar um exemplo disso. Quando a energia eólica offshore começou no Reino Unido, era muito cara. E agora os custos são tão baratos quanto a energia gerada por petróleo e gás. Assim que tiver um mercado funcionando, com os produtos se desenvolvendo, consumidores querendo produtos verdes, serviços gerais, com energia limpa, então o custo diminui e nos acostumamos a produzir coisas mais baratas. Em um país distante do Reino Unido, o financiamento é ainda uma questão mais urgente. A Angola, país convidado pela presidência brasileira do G20, tem por volta de 64% de matriz energética limpa. Cecília Silva Bernardo, diretora nacional para Ação Climática e Desenvolvimento Sustentável do Ministério do Ambiente da Angola, acredita que é possível impulsionar mais ainda o setor em seu país.
A Angola tem estado a trazer uma visão de um país menos avançado, mas que está com uma visão de descarbonizar a sua economia, está com uma visão de ter um desenvolvimento de baixo carbono conforme a nossa estratégia nacional. Mas claramente, se o apoio internacional vier e for realmente, houver realmente os desembolsos que são prometidos, então nós podemos efetivamente alcançar níveis maiores.
Não muito longe de Angola está uma região importante para o funcionamento energético do mundo inteiro, o Oriente Médio. Alguns de seus países são grandes exportadores de petróleo. A Arábia Saudita e a Turquia são países membros do G20, enquanto Egito e Emirados Árabes Unidos são países convidados. Karim Eugendi, especialista em clima do Oriente Médio e acadêmico sênior não residente no Middle East Institute em Washington, nos Estados Unidos, explica que as nações certamente estão preocupadas com o ritmo e a escala da transição, por razões compreensíveis.
Ele diz, o principal receio no momento é a velocidade da própria diversificação econômica e da própria transição energética para outras fontes de energia, porque se o mundo os deixar para trás, eles não se prepararam o suficiente. Muitos países no Oriente Médio e Norte da África veem uma vantagem na luz do sol que gera oportunidade para implementar projetos de energia sustentável em terras com níveis incríveis de radiação solar. Além disso, pode abrir portas para outras formas de industrialização e avançar em direção a uma nova economia. Tudo claro se as nações conseguirem obter a tecnologia necessária para acelerar a transição energética dentro de suas próprias fronteiras. No extremo norte da Europa, outra nação produtora de petróleo repensa sua indústria também. O ministro de Energia da Noruega, Terje Aasland, conta que, nos últimos 20 anos, o país vem se concentrando em como descarbonizar a indústria petrolífera. Inclusive, as empresas do ramo pagam altas taxas de impostos para que o valor criado com esse recurso retorne para a população. Ele diz, eu direi mais uma coisa que acho muito importante. Quando você está falando sobre transições energéticas, nós temos que trazer as pessoas conosco para que possamos vencer. Só podemos fazer isso com apoio público. Então temos que garantir que a mudança aconteça com os empregos sendo salvos, para criar mais solidariedade em uma perspectiva global. Então, é muito importante ter as pessoas conosco. A Noruega, que é um país convidado do G20, também tem investido em captura e armazenamento de carbono. É um procedimento caro, por isso é economicamente mais interessante onde há um mercado de carbono com altos preços, como na Europa. De Brasília, da redação do G20, Tayara Martins.
Boletim G20, uma parceria do G20 Brasil com a agência Rádio Gov. Para mais informações, acesse www.g20.org.